Nas veias tenho sangue azul do meu clube amador. No peito tenho cinco estrelas que carrego com amor. Salve, salve Cruzeiro.
Salve nação BC. Aqui é o Danilo e está começando o tão aguardado BC Cast, podcast do BC. Após meses de planejamento, estamos trazendo a você um novo meio de debate e interação do blog. Claro, trazemos a temática do Cruzeiro envolvendo os colunistas do blog. Convidados, traremos até leitores. É o BC conquistando novas mídias. Agora estamos em podcast. Galera, comigo nesse primeiro episódio do BC Cast está ela, a mais nova contratada do BC, aquela que chamou o Montilho pela primeira vez de Pirata Azul, Fernanda Arruda. Fala, Fernandinha.
Fala, nação BC. Aqui é a Fernanda. Quero agradecer primeiro ao Danilo, que montou esse projeto, que eu tomei pra mim. Então, nós vamos tocar junto isso aí. É, mandar um beijo pro nosso italiano preferido, Beni. E agradecer também a presença do nosso convidado, Fabiano. É, agradecer ao CruzeiroSC.net por ter pedido a vida do Fabiano para falar pra gente hoje. Mandar um beijão lá pro Rodrigo, pro meu amigo Cláudio e pro CS. E é isso aí, vamos que vamos.
Conosco também nesse primeiro episódio está ele, a voz jovial do BC, administrador da Liga BC, do Cartola FC, Pablo Cruzeirense, PC. Fala, PC.
Fala, galera do BC. É um prazer enorme estar participando desse primeiro podcast, juntamente com o Danilo, a Fernanda e o nosso convidado de hoje, o Fabiano. Espero que vocês, leitores, agora ouvindo, gostem para que no futuro possamos fazer outros. Isso aí, galera. Espero que vocês gostem.
Como a Ananda já anunciou anteriormente, conosco também está o nosso amigo Fabiano Alves, do CruzeiroSC.net, esse site show de bola aí. E também tem um profile no Twitter que é bomba de gente aí, coisa de louco. É isso aí, Binho. Valeu pela participação, tamo junto aí. Fala aí.
Fala, doutor. Valeu. Agradecer a vocês pelo convite aí. Fábio, que pode sempre contar com a gente aí, com a galera do Cruzeiro SC, que sempre briga aí pra estar na internet levando a notícia pro Cruzeiro, assim como o blog do Beni, já é um dos mais famosos aí, né? Se não for o mais conhecido da Nação Celeste aí, tamo junto pra estrear com o pé direito. Vamos que vamos.
Bom, galera, apresentados os participantes do nosso BCCast de hoje, vamos iniciar o nosso episódio. É isso aí, galera, o nosso Cruzeirão emplacou 5 vitórias consecutivas. Quem diria, hein? Tão questionado Cuca, levando o Cruzeiro na campanha regular aí do Brasileirão. Coisa que a Adilson Batista lutou um tempão e não conseguiu. Vamos debater aí, gente, o que vocês acham da campanha do Cuca, Adilson Batista, esse debate aí histórico. Já levantou tanto conversa aí no meio celeste na internet. E Nanda Roda, o que você acha do trabalho do Cuca e comparando ele com a Adilson Batista? O que você tem a nos dizer?
Por favor, não fala mal do Titinho do BC, não. Porque eu, como Valtinho, sou partidária do Adilson. O Cuca veio pro Cruzeiro, eu fui bem contrariada com essa escolha. Porque eu sempre sonhei com a volta do Filipão, né? Eu sou traumatizada desde 2002, quando ele saiu. E tava na esperança que o Zezé tivesse força bastante e coragem bastante para contratar o Filipão. Não contratou. Me trouxe o Cuca. Aí você pega o currículo do Cuca, né? Campeonato Carioca. Você pensa assim, ah, Adilson também só ganhou o Campeonato Mineiro. Ok, sempre que o futebol carioca tá correndo pra falência, acho que é a mídia brasileira que sustenta o futebol carioca. Então eu fui muito, muito ressabiada com essa contratação do Cuca. E o Cuca vem me surpreendendo.
A todos, né?
Ontem o Cuca pisou na bola, aquela substituição dele, na hora que ele tirou o Henrique, na hora eu vi no jogo, eu tuitei imediatamente, criou um buraco no meio de campo. Mal falei isso, tomamos o primeiro gol. Respirei e tomamos o segundo. Então foi uma coisa muito de sorte ontem o Fabinho ter feito o terceiro gol nosso com aquela rapidez que não teve tempo para o Cruzeiro sentir o segundo gol, sentir o empate. Então isso é uma coisa que eu valorizo muito no Cuca, a capacidade de recuperação dos jogadores. Com o Adilson a gente tomava um gol e acabou o jogo. Baixava a cabeça e já sabia que você ia perder, que você ia ficar com um empate ali mesmo, que não ia ter reação. O Cuca, dada a arrancada que ele fez com o Fluminense ano passado, eu já esperava essa característica dele no Cruzeiro. E eu valorizo isso demais, porque você está ganhando, você toma empate, em vez de você sentir, você vai lutar para poder vencer. A gente teve uma situação com a vitória no Palmeiras, que a gente começou perdendo, e começamos perdendo, achando que assim, era hoje que a gente, não era aquele dia que a gente ia tomar goleada, e teve a capacidade de reação, que é uma característica do Cuca.
É.
E ontem o Cruzeiro soube reagir, então isso foi excepcional. E eu espero, sinceramente, que o Cuca ganhe esse título inédito no Cruzeiro, que é na Brasileiro. Nós precisamos trazer o nosso tri. Porque eu brindei o Réveillon esse ano ao ano do tri. Eu preciso de um tricampeonato qualquer.
Tá certo. O Cuca, eu acho que em relação a Adilson Batista, ele é um técnico mais ousado. O Adilson Batista, ele era um cara que ele era muito racional. O Cuca hoje, você vê que na própria mudança da última rodada, as mexidas que ele fez no meio do segundo tempo, ele mesmo ganhando de 2-0, ele teve a visão de ir pra frente. Se tivesse com o Adilson Batista lá, meu amigo, ia colocar mais dois volantes ali, e mais o Thiago Helena ainda, né? Acho o Adilson Batista um bom técnico. Ele tem um elenco bom hoje no Corinthians, faz um trabalho bacana, mas eu acho que a continuidade dele no Cruzeiro já estava desgastada, quase 3 anos, sem título de expressão, só ganhando mineiro, só batendo em cima do rival, isso qualquer treinador que vem aqui consegue fazer. Então eu acho que essa mudança foi muito válida para o Cruzeiro. Na época que anunciaram o Cuca, meu Deus do céu, o Cuca, gente, nunca ganhou nada. Ano passado, tirou o Fluminense da zona de rebaixamento, mas o que, que esse Cuca já fez na vida? Não fez nada. Mas ele vem mostrando, sim, oportunidades da vida dele, talvez. Mas pegar um time igual o Cruzeiro, assim, que deram carta branca para ele contratar, trouxe o Montilho aí que tá matando a pau, tá carregando o time nas costas aí, tá levando o Cruzeiro para frente, o camisa 10 que há muito tempo a gente não tinha no Cruzeiro. E eu acho que se a gente tivesse com o Adilson Batista hoje, não ia estar desse jeito. Então eu acho que foi uma boa, o Cuca tá aí, fazendo um trabalho bacana. Tomara sim, Nanda, que ele pegue esse título pra gente e também pra ele, né? Porque como treinador ele não tem título de expressão, então ele também precisa desse título tanto quanto a gente. Sobre você falar do Filipão aí, ele tá lá no Palmeiras, não tá fazendo grandes coisas não. Tem gente que sai da Europa, igual o Filipão, assim, já foi consagrado em grandes clubes, já grande seleção, tem muito que almejar voltando pro Brasil. Eu, assim, na época que surgiu os nomes, né? Filipão é sempre um nome a ser pensado, mas eu nunca não acreditei muito que um treinador consagrado na Europa viesse para o Brasil e fizesse um trabalho bacana. E aí, Binho, o que você tem a dizer aí? O que você acha do Cuca?
Pô, cara, como a galera conhece e sabe, acho que eu fui um dos poucos que, quando o Cuca foi contratado, apoiei a contratação dele.
Verdade.
Porque eu sempre vejo no Cruzeiro o trabalho de um técnico, é um trabalho família. Todos os técnicos que passaram por aqui e trabalharam dessa forma com o grupo no Cruzeiro tiveram sucesso. Foi o caso. Levi Kulp, era eterno Levi Kulp, mas o trabalho que ele fazia era bacana. O Adilson também não ganhou nada, mas era um puto treinador. Eu gostava dele muito, gosto ainda. É um cara bacana, assim, você vê na pessoa e no profissional dele como que era a relação do dia a dia. Agora, o título ali, ele vacilou na hora H, que foi, no meu ponto de vista, na Libertadores, por exemplo, onde, dependendo do jeito de escalação diferente ali, o resultado poderia ter sido outro. Quanto ao Cuca, ele já vem fazendo ótimos trabalhos recentemente, no Fluminense ano passado, bem recente. A base daquele São Paulo tricampeão brasileiro foi começando, foi no início dela, foi formada com o Cuca que tem que passar essa passagem por lá também, e está fazendo um bom trabalho no Cruzeiro. Comparando ele com o Adilson, como você e a Nanda já colocaram bem, o Cuca tá tendo um elenco melhor com o Adilson, né? Essa contratação do Montiro que chegou, pô, tá jogando muita bola. Não tem hoje no futebol brasileiro um meia com camisa 10 como o Montiro. Isso não existe. Então ele tá jogando muita bola, e encaixou muito bem. Deu um espírito novo, essa saída do Adilson, deu um espírito novo pro grupo. E com a chegada dos argentinos também, que querendo ou não, trazem raça pros demais jogadores. Hoje você vê até o Marquinhos Paraná dando carrinho dentro de campo, correndo, coisa que você não via antigamente. Quanto ao jogo de ontem, eu já tenho uma visão diferente. Eu concordo que ele vacilou, até porque ele assumiu isso, na verdade. Ele, na hora que ele tentou colocar o Farias para matar o jogo, fazer mais gols, porque o jogo estava fácil, o Cruzeiro tomou 2 gols. Mas o Cruzeiro tomou 2 gols, não foi propriamente assim, pela tática da mexida, não. Foi 2 erros particulares do Fabinho, que ficou perdido em campo. A gente viu nitidamente lá na arena ontem. Ele vacilou. Na hora que saiu o primeiro gol, já pediu desculpa a todo mundo. Em seguida, ele errou novamente quando saiu o segundo gol. E não, o erro do segundo gol foi no sentido de não chegar para marcar. Ele deixou o cara passar com muita facilidade por ele. E logo em seguida, por curiosidade ou não, teve um lance seguinte que o Rômulo e o Pablo, ou seja, dois jovens que estão chegando aí, o Pablo contratado, o Rômulo também chegando há pouco tempo aí, chegaram, pegaram o Fabinho e falou: não, você sai daqui desse canto e vai lá pro meio e fica lá. Deram a dura no Fabinho. Na sequência, o Everton roubou uma bola na zaga, saiu jogando, o Fabinho foi pegar, ele colocou o Fabinho de lado e continuou com a bola. Isso fez com o Fabinho jogar um pouco mais sério no jogo. E a galera, querendo ou não, dando essa dura e dando força ao mesmo tempo. Tanto que na hora que o Cruzeiro tomou o segundo gol, saiu com a bola, o Montinho levou a velocidade para o ataque em seguida, o Fabinho fez o gol no escanteio batido. Ele fez o gol e, tanto você pode reparar nas imagens aí, todo o grupo do Cruzeiro foi lá confraternizar com ele naquele momento, né? Dando um apoio para ele necessário. Tanto que o Cruzeiro, a partir daí, voltou a jogar bola, tinha dado uma desanimada dentro de campo, né? Voltou a jogar bola e fez o quarto gol com o Farias. Então, assim, eu sou muito fã do Cuca nessa passagem pelo Cruzeiro, óbvio, pelo que ele vem desenvolvendo e tudo mais.
Tem muita gente aí que gosta de números, né? Adilson Batista, números. Adilson Batista é bom com números. Eu não sou desse que fica analisando só números. Mas vamos falar de números, então. A gente teve Adilson Batista e Cuca comandando o Cruzeiro nesse Brasileirão. Se a gente falar de pontos conquistados, o Adilson Batista teve menos jogos, então seria uma disputa até injusta. Então vamos falar de média de pontos. Ele teve, essa média de pontos, a gente divide o número de pontos dos que ele disputou pelo número de partidas. E o Adilson Batista no Cruzeiro alcançou uma pontuação de 1,28 pontos por partida disputada, enquanto o Cuca 2,07. Segundo um estudo feito aqui, esses matemáticos malucão da vida aí, esses Tristão Garcia da vida aí, se o Cruzeiro continuar com essa média aqui, chega facilmente ao título. É uma coisa difícil, teremos jogos mais complicados para frente, mas já é uma regularidade que a gente há pouco tempo não tinha no Cruzeiro. Há pouco tempo o Cruzeiro não chegava, ganhava fora de casa e ganhava dentro de casa, igual a gente. O Cruzeiro alcançou a sequência de 5 vitórias consecutivas.
Acho que só o Botafogo tem essa sequência de 5 jogos. Só que os 5 jogos do Cruzeiro incluem Palmeiras, Flamengo, Corinthians, só times grandes, né?
Sim. Inter. Gente, eu tô com o Walter aqui na MSN. Eu fiz as mesmas perguntas que a gente tá conversando aqui, eu fiz pra ele. Ele, infelizmente, não pôde participar do pódio hoje.
Um abraço pra você, Valtinho.
Então, ele tá aqui conversando comigo e ele pediu pra eu poder dar a opinião dele, pra ele poder mesmo sentar. Sem ter a presença dele aqui, ele poder participar do podcast. Ele tá me falando aqui. Vamos lá. Quando o Cuca conseguir ultrapassar o Adilson, será recebido com glórias por ele. Atualmente não passa de um treinador com resultados parecidos com o do Adilson, porém, com um elenco infinitamente superior. Antes não tínhamos laterais reservas, nem da direita nem da esquerda. Pablo e Rômulo foram boas apostas. O Farias é 10 vezes melhor que o, como ele costuma chamar, o marqueteiro do Elton Paulista.
Uhum.
Montinho cai, cai. Com uma perna, ele é mais efetivo que o velho Gilberto ou o fresco do Wagner.
Mas, ô Nando, peraí, não. Beleza, a visão do Valtinho, bacana, mas eu tenho uma visão também que o Adilson Batista, como eu já comentei no blog, nesse post sensacional que ele fez sobre o Cuca, né, sempre ele polêmico, levantando essa questão de treinador. Eu acho que o Adilson Batista fechou demais o grupo do Cruzeiro. Ele tinha sempre os escolhidos dele. Você vê que o Cruzeiro, num espaço de tempo, assim, ele ficou aqui, eu não sei de cabeça, 2 ou 3 anos, e não teve tantas contratações. Então ele ficou com o grupo fechado por mais tempo. Isso foi bom pro Cuca agora chegar e pegar uma equipe que já tem uma base boa e tal. Mas você falar que agora tem Montilho que não tinha antes e tal, isso foi dedo treinador. O Cuca foi lá e chegou, ó, contato pra mim, tal posição. A Adilson Batista não tava fazendo isso. Ele já trabalhava com o grupo dele fechado. Você vê que não tirava o Marquinhos Paraná no time nem que a vaca tussa. E assim, eu costumo falar o Marquinhos Paraná, porque eu também não sou muito apessoado com o Marquinhos Paraná, não. Mas a rotatividade do grupo do Cruzeiro era pouca. Você vê o Fabinho. Fabinho não tinha chance alguma com o Adilson Batista. Hoje ele tá aí. Ótimo, tá, né? Ontem vacilou, bacana, vacilou, mas não deixa de ser um jogador bom. Quando joga com o terceiro zagueiro, ele joga bem também. Então, eu acho que essa questão aí de contratação que ele fala aí não é tão desse jeito assim, não falar que agora o Cruzeiro tá diferente, porque antes o Adilson Batista não falava.
Deixa eu só finalizar aqui o que ele disse.
Então falei.
Aí ele falou assim, enfim, quero o título, torço pelo Cuca, apoio o trabalho dele e acredito que ele vem fazendo um grande trabalho assim como o Adilson fez. Cuca tem tudo para superá-lo e torço para que isso aconteça. Ele só coloca dois pontos para mim. E o Cuca não é ofensivo. E ontem no jogo ele tentou ser. Acabou quase perdendo 3 pontos de uma forma absurda. E isso serviu de um alerta. Errou com a entrada do Alisson, isso eu comentei na hora quando eu estava assistindo o jogo, que perdeu quase 5 chances claras. A entrada do Farias naquele momento, na hora que o Wellington machucou, seria ideal. Que pelo menos 3 dos 5 o Farias teria feito. É só isso. É a primeira participação do Valtinho hoje.
Bom, eu acho o Adilson Batista um bom treinador. Muito estudioso, porém, não ganhou nada, como vocês disseram. Foram quase 3 anos de Cruzeiro. Só ganhou 2 ou 3 campeonatos mineiros, só me engano. E ficou batendo na trave da Libertadores. Perdeu pro Estudiantes ano passado em casa, com o Mineirão lotado. Não ganhou nenhum título de expressão. Como o Binho falou, também eu fiquei muito receoso com a chegada do Cuca. Pois não tinha ganhado nenhum título de expressão, tinha trabalhado com equipes até então para livrar do rebaixamento, como Goiás, em 2003. Mas os números dele no pós-Copa é muito bom, como o Danilo disse. Foram 31 pontos conquistados em 15 jogos, com um aproveitamento de quase 70%. Se continuarmos assim, podemos realmente pensar em ser campeão.
Mas, voltando aí, né, esse assunto, a gente está analisando o Cuca na última partida, né? A partida igual a gente tá. A gravação a gente está fazendo hoje na quinta-feira, então a gente está baseando só no jogo anterior. Mas eu acho que tem jogo aí também, que é jogo contra o Palmeiras lá. O Cuca foi dedo do Cuca, tem vários jogos que foram. Então a gente está focando muito no jogo anterior. Eu acho que. Sim, ele errou ontem. Eu até zoei lá no Twitter, falei com o Walter se ele iria participar, que esse erro foi só para dar um ponto pro Walter falar aqui no BCCast. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas rodadas. O Cruzeiro agora pega o Botafogo, um confronto direto lá no Rio. Vai ser um jogo para mostrar mesmo se o Cruzeiro está no título ou não, se chegou para brigar mesmo, porque 6 vitórias aí em placar vai ser show de bola. Vai chegar de vez aí e não vai ter mídia paulista, carioca, até a mineira que não vai poder esconder não. O Cruzeiro vai estar na briga mesmo rumo ao tri, igual a Ananda falou, para ela coroar esse ano do tri. Se não veio o tri da Libertadores, o tri do Brasileiro vai vir, se Deus quiser. Cruzeiro chegou à terceira posição aí, encostou nos líderes, 1 ponto do Corinthians, 1 ponto do Fluminense, contra, na mesma rodada também se enfrentaram. O jogo até certo ponto até morno, mas a gente não tá aqui para comentar o jogo do time, a gente tava aqui pra falar do único e maior clube de Minas, o Cruzeirão. O jogo do Cruzeiro de ontem aí, galera, 4-2, sufoco danado, meu, jogo tava fácil, virou difícil. Vamos falar sobre esse jogo aí, começa por você, PC. Fala o que você achou do jogo de ontem aí, essa instabilidade do nosso time.
Bom, Danilo, como o Cruzeiro começou como um rolo compressor, né? Foi pra cima, jogando em casa, com apoio da torcida, foi o maior público da Arena do Jacaré, diga-se passagem, e logo fez 2-0. Aí o jogo me lembrou muito contra o Fluminense no passado. Quando no Mineirão, nós também fizemos 2-0, o Fluminense empatou e virou ainda. Mas dessa vez, mesmo com o Cuca mexendo, alterando errado o time, colocando o Farias no lugar do Henrique, o Cruzeiro ainda assim teve o poder de reação e fez 4-2 no jogo. Até achei que o Cruzeiro não estava querendo fazer gol, porque perdeu gol demais, gols incríveis, que não podia ser perdido. nas partidas importantes, não podemos perder gol desse. Ontem, graças a Deus, não fizeram falta, mas ainda podem fazer. Então agora é mesmo, talvez com seu Marquinhos Paraná, o Eta Paulista, e quem sabe o Fábio, sem essa ausência, agora pegar o Botafogo. Sábado, 6:30, no Engenhão, e conseguir mais 3 pontos. Para quem sabe, passar o Corinthians e o Fluminense, chegar enfim ao primeiro lugar. Já.
Botafogo que ontem levou uma lavada do Goiás, né? Fala aí, Ben, o que você achou do jogo? Você que foi lá com essa torcida aí, viu a público da arena aí? A torcida, tem gente aí que abaixa o valor de ingresso para lotar a arena e a torcida Cruzeiro não precisa disso, né? Fala aí.
Pois é, o jogo ontem foi sensacional, cara. O caldeirão que a torcida fez lá no jogo foi uma coisa de arrepiar. Eu te falo que eu sou defendo a ida dos jogos para Uberlândia. Tive lá em Uberlândia no Cruzeiro e Corinthians, pelo campo, pelo estádio, situação. Acho sensacional. Aí cria polêmica em relação a Sete Lagoas e Uberlândia, pelo fato do clássico que vem por aí. Pelo jogo de ontem, eu sou obrigado a mudar de ideia e votar no clássico para Sete Lagoas. Porque o caldeirão que dá para fazer naquele estádio ali é uma coisa de arrepiar. O primeiro gol do Cruzeiro ontem, na hora que saiu, você viu a torcida pulando, arrepiou, velho. Arrepiou, foi sensacional o jogo. A torcida, a participação da torcida, tudo mais. Quanto ao jogo, o Cruzeiro, todo mundo comentou já corretamente. Deu um vacilo, deixou o Guarani empatar. O Cruzeiro tinha um jogador a mais. Realmente não deu para entender. Como eu já comentei, foram dois lances isolados do Fabinho, junto com o Ed Carlos, que tentou cruzar umas 3, 4 bolas ontem na frente da área e errou praticamente todas. Então, falta um pouco de atenção para a galera e tudo mais. Quando o Everton Paulista saiu e colocou o Alisson, eu não acho que foi uma substituição errada, não. Porque, pelo que a gente via no jogo, como que o jogo estava andando, a forma que estava caminhando a partida, o Cruzeiro tinha que partir para a velocidade. O Cruzeiro estava matando o Guarani na velocidade, com o Thiago Ribeiro de um lado e o Paulista do outro.
Aí,
o que acontece? Ele colocou o Alisson para continuar a correria, porque ele é um pouco mais... Ele é mais veloz que o Farias. O Farias é mais um jogador de área, que é um matador nato. Dentro da área, ele se deixa com ele que vai resolver. É um brigador, me lembra muito o Marcelo Moreno jogando. Então, eu acho que o Cuca tentou a sorte, como se diz, né? Tentou a sorte e por uns 10 minutos ali deu um apagão no time, tomou um empate, mas graças a Deus a vitória foi conseguida no final aí, os 3 pontos estão garantidos, já está 1 ponto agora dos líderes, acho que tem tudo para buscar esse título aí, se a arbitragem não deixar, né? Porque ultimamente estão atrapalhando o Cruzeiro, principalmente com o último jogo lá fora contra o Avaí, foi uma coisa bizonha. O tanto que o árbitro foi contra o Cruzeiro. Mas tirando isso, tirando a arbitragem, acho que o Cruzeiro tem um elenco bacana para tentar conquistar esse título. Sabadão, 18:30, contra o Botafogo. É um jogo chave. Eu vou estar lá no Rio, mais uma vez presente, vendo o Cruzeiro fora de Belo Horizonte. E eu acho que tem tudo para o Cruzeiro ganhar. Eu aposto um placar, sinceridade, de 2-0 ou 3-0. Eu acho que o Cruzeiro tá caminhando bem, o time tá bem, tá jogando com raça. Quando sai o Roger, entra o Montilho. Quando sai o Montilho, entra o Roger. E quem tá entrando, tá jogando bem. Jogamos sem os laterais titulares ontem. Colocou o Pablo e o Rômulo. Os dois entraram e jogaram bem. Então, essas substituições que o Cruzeiro tá fazendo, quando sai um dito titular, entra um dito reserva, os caras estão entrando, estão jogando bola, estão dando conta do recado. Isso está me fazendo lembrar um pouquinho ainda no início, devagar, lógico, de início, 2003, quando tínhamos um time que qualquer jogador que entrasse jogava bola, resolvia o problema. Tínhamos um mestre, que era o Alex 10, eterno ídolo, grande mestre da Nação Celeste. Esse ano temos o Montilho, que chegou e já está conquistando um espaço brilhante com a camisa do Cruzeiro. Então, eu acho que temos tudo para continuar nessa trajetória e embarcar rumo ao tricampeonato brasileiro, né?
Então, eu vou... Não tem muito o que eu falar mais sobre o jogo de ontem, porque você e o Pablo foram excepcionais. Vou pôr só a lenha na fogueira. Aquele gol, acho que foi do Henrique, foi gol ou não? Porque eu vi o zagueiro colocando a bola com a mão dentro do gol.
E não pode apoiar na trave também.
Eu acho que... foi muito mal anulado. E eu queria saber a opinião sua, porque, principalmente sua, Bia, que estava no estádio, ontem não deu para eu ir. Então, eu quero saber o que, que vocês ouviram, o que, que vocês viram, porque eu fiquei com essa curiosidade. Foi gol ou não ali?
Olha, sinceramente, do estádio não dá para ver. Não dá para ver mesmo. Agora, hoje, na televisão, eu vi no... Foi no bate-bola da ESPN, vi no Sport TV. Não foi nada naquele lance. Gol legítimo e muito mal anulado.
Também sou da sua opinião. Pablo, foi gol ou não?
Concordo com o Binho. Eu também achei que não foi gol. Até porque o jogador, como o Guarani fez, se apoiou na trave para tentar defender. Até colocou a mão na bola. E não vi nada no lance também, não. Só fazendo um off aqui, com os 4-2 do Cruzeiro ontem, em cima do Guarani, o Cruzeiro chegou a 6 gols nas temporadas. O principal artilheiro é o Thiago Ribeiro, com 18 gols. E também é o que dá mais assistência, com 18 gols também. Com 18 assistências, quer dizer. E continuar assim, continuar marcando os gols aí.
Danilo, foi gol ou não?
Gol legal. Carimba, Luciano. Carimba, que o gol foi legal, diria nosso amigo. Esqueci o nome dele agora, porra, sumiu. É, gol foi legal. Foi, não sei o que o juiz arrumou ali, não. Pra mim, aquilo lá é tem a camisa de baixo daquele... Tem uma camisa de time debaixo daquele uniforme de juiz, ele só pode.
Também... Vão ouvir a gente que me desculpem, mas eles estão tentando que o centenário do Corinthians termine com o título. Mas eu acho que esse negócio de fazer 100 anos é um amaldiçoado, viu? Ninguém ganha nada. Nada. 100 anos.
E o Cruzeiro tem a marca de... O centenário dos outros é a nossa alegria, né? Você vê aí que nós somos um estádio centenário, batemos um time que fazia centenários, tudo que tem time que faz 100 anos aí, parou na frente e toma. Então...
Vai bater em galinha, nossa especialidade, né? Bater na galinha paulista, então, vai ser uma delícia também.
Show de bola. O Cruzeiro agora, o Bim tá falando aí, o Cruzeiro Botafogo, parabenizar o Bim e a turma que vai pro Rio de Janeiro representar o Cruzeiro. Vamos arriscar placar aí. O Bim falou que vai ser um placar elástico, né? Eu tô com 1-0 chorado aí, tá sendo placar padrão. O Cruzeiro ganhou, se não me engano, 6 partidas por 1-0. Pra mim vai ser 1-0 lá chorado e a cena anda.
Aí 1-0 chorado não, eu tô apostando uns 3-1 lá no Rio. Vamos ver.
E você, PC?
Eu também, assim como o Danilo, eu também aposto 1-0. Esse ano foram 29 vitórias, o placar mais confuso foi 1-0, foi em 7 partidas. Então, 1-0 são 3 pontos. O que mais importa é ganhar essa partida e chegar nos líderes.
Olha que esse menino é o cartoleiro do BC, da Liga BC. Então, de numerologia, ele entende pra caramba. Eu aposto na sorte aí mesmo. Tomara que seja mais de um gol, né? E que o Cruzeiro deslanche lá, porque tá precisando de mostrar aí pros carioca, pros paulistas aí quem manda. Vamos falar agora do nos comentários. Ele fala 3-0.
2-0, 3-0, 4-0, tudo é festa.
6 pontos.
6-0 é festa.
Mas quanto mais gols fizer, melhor. Agora você já comentou agora mesmo.
Saldo.
A questão do saldo. Ainda mais se for de goleada, eu lá no Rio, meu irmão. A noite vai ser pequena, a noite carioca.
Voltando ao assunto que o Bin levantou aí de estádio, né? Cruzeiro já confirmou os próximos jogos em Sete Lagoas. Se a galera quiser votar aí no BC, tem uma enquete aberta aí que o BN abriu sobre qual que você acha a verdadeira casa do Cruzeiro. Eu acho que Ipatinga, desculpa PC e o pessoal daí, mas Ipatinga não deu sorte. A torcida também é diferente da torcida dos outros locais, assim, não sei porquê, mas eu acho que Uberlândia é o local melhorzinho para o Cruzeiro jogar. É o lugar que mais se aproxima, que mais parece com o Mineirão, campo grande, campo bacana, a torcida tem o tipo mesmo envolvimento que tinha no Mineirão. Então eu ficaria com o Uberlândia, apesar de que também é longe pra caramba, Sete Lagoas, pra mim aqui, pra nós aqui da região metropolitana, é mais viável. O Binho já falou que, né, ele aposta no clássico em Sete Lagoas, mas o que você acha aí, Bim? A verdadeira casa do Cruzeiro, qual que teria que ser?
Eu acho que tem que ser Uberlândia. Eu fui lá, tive a sensação de ver o Cruzeiro e Corinthians lá, um estádio muito bacana, uma estrutura maravilhosa, o campo perfeito, lembra muito o Mineirão, como você falou bem, os jogadores se sentiram em casa, eu digo assim, dentro do campo, que o campo favorece o tipo de jogo do Cruzeiro. Aí você vai me falar assim, como é que o campo é bom, favorece, o Cruzeiro ganhou de 1-0. Pô, eu comentei isso hoje na pós que eu tô fazendo de jornalismo esportivo lá na UNA, que eu sou um dos poucos que vi aquele Cruzeiro e Corinthians de forma diferente. Por estar presente no estádio ou não, não sei o que interfere. Mas eu vi que o Cruzeiro jogou muita bola. O Cruzeiro fez aquele gol logo no início do jogo e depois ele simplesmente anulou o time do Corinthians. Não deixou o Corinthians jogar. Aí muitos falam que o Cruzeiro jogou recuado, mas não jogou recuado. Então, o Fábio não teve preocupação nenhuma, nem praticamente não trabalhou durante o jogo. Então, assim, e sem contar os lances que perdemos, vários gols. Então, acho assim, Uberlândia, pra mim, tinha que ser a casa do Cruzeiro, oficialmente. Cruzeiro jogar lá, deixa a Arena do Jacaré pro América, que tá subindo pra primeira divisão, deixa a Arena pras Galinhas, que tá segurando a vaga da América na primeira divisão. Então, vamos jogar Uberlândia. Uberlândia, bicho, eu fui dirigindo pra lá, é muito menos cansativo você ir pra Uberlândia do que você ir pra Ipatinga, cara. Ipatinga são 200 quilômetros, Uberlândia são 550, é mais que o dobro. Quase o triplo, praticamente, de distância. Só que é muita reta. Na equipe Ipatinga até Molevade são 100 km e 200 curvas. Então, tá. É uma viagem muito perigosa, cansativa. Para Uberlândia é uma viagem mais light. Então, vamos ter grandes jogos lá em Uberlândia. Para mim, os jogos tinham que ser lá. A cidade acolheu muito bem o Cruzeiro. Apesar de ter muito flamenguista, corintiano na região, a cidade em si curtiu o Cruzeiro lá. Tem que mandar um parabéns pro pessoal do marketing do Cruzeiro, que fez um ótimo trabalho com o Raposão nas escolas e nos hospitais lá de Uberlândia. Então eu acho que tem que jogar lá, tem que ser Uberlândia, mas como eu disse anteriormente, o clássico, eu acho que vai ser difícil ser lá, por uma cultura regional, o pessoal lá vai no estádio, por exemplo, Cruzeiro Corinthians, lá no estádio de Uberlândia, eu vi gente com camisa do Palmeiras, do Flamengo, do Santos, do Fluminense, então é uma cultura, eles consideram o jogo um show, um espetáculo. E clássico, infelizmente clássico, não dá para levar dessa forma. Então, eu aposto no clássico aqui em Sete Lagoas para detonar, fazer o caldeirão azul.
Eu também sou super a favor de Uberlândia. Eu já deixei bem clara a minha posição sobre a Arena do Jacaré. Eu não sei se agora, quando acaba com a reforma concluída, como o governo anda dizendo que ela está, se melhorou um pouco, que a minha impressão no jogo que eu fui, que foi contra o Grêmio, não foi boa. Fiquei muito feliz. É uma coisa que eu conversei bastante com o pessoal do marketing no primeiro semestre, que o interior era realmente uma grande pedida, porque uma grande parte da nossa torcida está no interior. E Uberlândia é uma cidade que conhecida por ter maioria absoluta de cruzeirenses, se você for comparar com os outros times do estado. E é um estádio grande, então aí eu acho que vai ser, por exemplo, o clássico. É um clássico de torcida única, conforme já foi combinado previamente. Em Uberlândia, a gente pode colocar aí 40 mil torcedores cruzeirenses. Então, fazer um clássico de torcida única num estádio grande seria perfeito. Já olhei passagem e tudo mais, tá caro, mas é um sonho super viável. Mas o Caldeirão Azul, como o Binho falou, em Sete Lagoas, é muito interessante porque o torcedor que estiver em casa de bobeira no domingo pode pegar o carro e ir. Então, tem essa vantagem realmente em Sete Lagoas. Se você acordar disposto, o estágio está ali. São 80 quilômetros, você pega o carro rapidinho e você está lá. Se não tiver nenhum problema na estrada, como teve no jogo contra o Grêmio que eu fui. Então, eu acho Sete Lagoas uma mão na roda nesse aspecto, por estar pertinho da gente. Mas o Uberlândia, para mim, sem dúvida, é a casa do Cruzeiro, porque tem a cara do Mineirão, você olha para o estádio e você vê assim, ótimo, tem um estádio grande, comporta nossa torcida com conforto, com qualidade, coisa que, infelizmente, a Arena Jacaré não me passou.
Diz aí, PC.
Eu concordo com vocês também. Acho que as características do Parque do Sabiá se assemelham muito às do Mineirão, não só a questão do campo, mas como estádio mesmo. Até porque cabe muito mais pessoas do que a Arena Jacaré e o próprio Patingão. Podemos colocar 40 mil torcedores lá nos jogos mais importantes e, consequentemente, ter rendas maiores. Mas concordo com o Binho também. Quando o Atlético, por exemplo, jogar em Sete Lagoas seria uma boa. Seria uma boa. Porque a Arena Jacaré, desde 2006, jogamos lá 7 vezes e vencemos 6. E já empatamos apenas uma vez na partida contra o Grêmio, que eu inclusive estava lá. Então, sejam seja Uberlândia, Arena de Jacaré, o Cruzeiro tem que vencer. O time que quer ser campeão não pode ficar escolhendo muita casa. É claro que o gramado da Arena de Jacaré, como os próprios jogadores, o pessoal da mídia diz, dificulta muito, mas não podemos ficar, o time do Cruzeiro não pode ficar escolhendo. Tem que jogar e conseguir os 3 pontos para trazer o tri para pegar.
É isso aí. Eu acho que o Uberlândia, para quem quiser conhecer, tem uma ótima oportunidade agora em outubro. Dia 10 de outubro, domingão, temos um jogo contra o Fluminense. Vamos estar disputando com certeza aí a ponta de cima do campeonato. O jogo vai ser dia 10, domingo, como eu falei, e dia 12 é feriado, terça-feira. Portanto, muita gente vai emendar, entendeu? Muita gente vai emendar esse feriado. É uma oportunidade bacana demais de ir para lá. Eu recomendo o Hotel Ibis, que eu fiquei a última vez que eu fui, um hotel barato, bom demais e próximo ao estádio. Dá para ir e voltar a pé. Então, fica o convite para a nação cruzeirense aí, descer para Uberlândia, dia 10 de outubro, contra o Fluminense. Eu creio, estou falando que será em Uberlândia pelas declarações do Cruzeiro, que jogos com previsão de público acima de 15 mil serão lá em Uberlândia. Então, esse jogo, mais do que nunca, é casa cheia, lotada, 30, 40 mil pessoas de novo no estádio. E sem contar que o Cruzeiro faturou nos 3 jogos que jogou lá, se não me falha a memória, em torno de 1 milhão e 300 mil, mais ou menos.
Mas voltando a essa comparação, né, de Uberlândia, Sete Lagoas, Ipatinga, uma coisa que pesa atualmente sim, na escolha do que foi levantada, né, a gente lê vários blogs, e outro dia até o Leônidas escreveu no blog dele lá, que atualmente uma coisa que define, isso não é por parte da torcida, por parte do clube, define a localidade do jogo é gastos, e jogos de pouca expressão são tragos para Sete Lagoas por causa do menor gasto que o clube tem em relação à hotelaria, em relação a transporte. Então, atualmente, em jogos de pouca expressão, é bacana levar os jogos para Sete Lagoas. Também acho essa ideia do levar o clássico no Caldeirão, show de bola. Mas o Cruzeiro hoje visa bastante jogos que trariam mais renda. Você vê que os jogos que são maior holofote, Cruzeiro Inter, Cruzeiro Flamengo, Cruzeiro Corinthians, que também tem até o apelo regional em Uberlândia, também teria em Ipatinga, ele leva para os estádios maiores para conquistar maior número de público. Mas em relação ao clássico, se for qualquer lugar que for, vai lotar de qualquer jeito. Então, vamos deixar a cargo do clube escolher aí. Eu também acho que Uberlândia, apesar dessa história aí do Caldeirão Azul, acho que Uberlândia seria o ideal, tanto porque tem uma coisa que acontece em Sete Lagoas que a gente acaba não entendendo. Tem jogo que Cruzeiro joga mal, empata e põe a culpa no gramado. Agora tá surgindo uma renda aí que tá levando o Cruzeiro para lá, dito pago pela BMG de 150 mil, agora acabou até isso, não tô nem falando de gramado mais. Né? Então a gente nem sabe mais se mudou tanto o gramado assim, nada, para mim continua da mesma forma. Mas essa discussão ainda vai acontecer, porque infelizmente estamos sem estádio em BH, ano que vem só que a gente vai ter um alento aí, talvez o Independência chega aí, tá com um projeto bacana, vamos ver o que vai acontecer. Infelizmente, né? Infelizmente porque a gente vai ficar um tempão sem Mineirão, mas infelizmente que vai voltar aí, show de bola, com, pra mim, o melhor estádio do Brasil. Eu vi os projetos, achei o estádio do Mineirão mais show de bola e é lá que a gente vai continuar conquistando os títulos aí, de expressão.
É, só um parênteses. É, tá certo, o campo é muito ruim, a bola quica demais, não corre direito, etc. Mas eu ainda acho que os jogadores não gostaram no primeiro momento muito da Arena Jacaré, devido à proximidade da torcida com o campo. Porque o caso de você gritar com o jogador e ele olhar para sua cara é assustador para a gente. Imagina para eles.
Vamos levantar outro assunto aí, gente. Vamos falar sobre internet. Atualmente, você vê aí que os jogadores de futebol têm blog, estão entrando nos sites de relacionamento, você vê que tem muito jogador fazendo Twitter, você vê que o Roger hoje tem Twitter, até o Gil tem Twitter. Queria saber o que vocês acham aí desse envolvimento dos jogadores com essas mídias, principalmente a internet.
Bom, como se diz, tem que usar moderado, né? Estamos vendo o caso aí do Neymar, o que está acontecendo. É, então, cada hora ele apronta alguma coisa e vem no Twitter tentar sanar alguma confusão interna. Mas eu acho bacana, se saber usar de acordo, é um contato direto com o torcedor, isso é muito bom. O Fabinho já tem, o Gil tem, o Roger...
Diego Renan.
O Diego Renan, exatamente. Então, eu acho assim, é uma comunicação bacana, sabendo usar, muito, muito, muito bem válida. E acho que poderia expandir para mais jogadores. Eles terem esse contato maior aí com a torcida, saber usar não só Twitter, mas uma outra rede social que eles puderem usar aí, ficar tranquilo para não expor tanto também, porque é a vida deles, né? Então, mas acho que o Twitter, como é o mais famoso hoje, né, em relação a gente famosa, artistas e tudo mais, eu acho bacana. Acho que eles poderiam levar lá para os outros jogadores, mas não saber trabalhar no Twitter, como se diz. Saber falar. O que, que você acha, PC?
Eu, sinceramente, não ligo muito para a vida extra-campo de jogadores. Internet, enfim, o que ele faz? Jogando bem em campo, fazendo gols, cumprindo a função, não tem problema. Mas concordo com o Bill disso. Ele tem que usar com moderação. Não pode ficar como expondo demais para a vida pessoal como jogador. Tem que usar com cuidado. Mas eu acho bacana a interação do jogador com a torcida e pode ser muito útil também, desde com moderação.
Bacana. Diz aí, Nanda.
Bem, eu acho um grande exemplo que a gente tem aí é o Alex Talento, né? Que é um twitteiro, fala e fala muito bem, tem um carinho muito grande, responde a gente. A torcida do Cruzeiro, grande em parte, eu tenho visto sempre que ele entra, pede para ele voltar, ele tem sabido lidar muito bem com esse assunto. Tanto que no Twitter mesmo ele anunciou que se ele voltasse ao Brasil, voltaria para o Cruzeiro, para o Palmeiras ou para o Curitiba. Então eu acho que é um uso muito, muito inteligente. E quando ele perde, ele fala, ah, perdemos e tal, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, ganhou, ganhamos, enaltece o time dele. E queria aproveitar para mandar parabéns para o Alex, que foi aniversário dele essa semana. Talento, ídolo, querido, parabéns, muitas felicidades, tudo de bom, muitos gols e volta para o Cruzeiro. Então, essa semana, inclusive, a gente teve a entrada no Twitter do Gil e do Diego Renan. Ontem à noite, o Roger danou a soltar os apelidos dos meninos no time.
Diego Renan, o Seninho.
Morrendo de rir, um é o Michael Jackson, o outro é o Saudadinho, o outro é o Seninha. Então... Você vê como é que eles... Foi interessante para ter essa noção. Assim, o grupo tem as piadinhas deles, que eles são aparentemente amigos. Eu acho isso muito importante para um time que quer ser campeão e vai ser campeão, se der tudo certo, ter exatamente esse coleguismo. Você tem que se tornar praticamente irmão daquele cara que você joga com ele. Então, é interessante para a gente, o torcedor, é uma forma da gente se aproximar.
Tem que citar aí o Twitter da galera, moçada. Do Gil, e quem quiser seguir, arroba Gil Baloi, que é o sobrenome dele. Do Diego Renan, arroba Diego Renan 06. Da musa do Cruzeiro é Dedé Seco. Só seguir aí, tá? Dedé Seco com 2C. Que é a delícia da mulher do Roger. Me abraço a galera, Flores.
Abraço, Débora. Obrigada por ter voltado pro Roger, viu? Você foi muito importante pra gente. Semana passada teve um tweet criticando o Pepe, que é o empresário do Kleber, Gladiador. E o Kleber conversou com os torcedores, tantos torcedores, tinha muito torcedor do Cruzeiro, muito torcedor do Palmeiras. Ele foi muito carinhoso com a torcida do Cruzeiro, falou muito bem da nossa cidade. A esposa dele é cruzeirense e ele tem um carinho muito grande pela gente. Então, eu acho que é aí que você pensa a coisa positiva da mídia social e a coisa negativa que seria para mim o Santos. Então, desculpa, torcedores do Santos e tal, mas os meninos da Vila, pra mim, não se... Eles, o talento tá ficando por baixo da prepotência e da arrogância. Então, é...
Agora, nós vamos ao nosso momento de distração do BC Cash. Claro, tinha que ter também, gente, vamos lá. É o nosso momento chamado de momento sofredor. Nós vamos dar aquela cutucada básica naquele seu amigo que veste rosa, que tá na zona de rebaixamento... E bora lá.
De novo, a mesma coisa, parando e saindo. Olha o que estão fazendo com o meu galo.
Fala aí, galera, zoando a turma.
Essa semana saiu aí um boato da camisa 3 das meninas. Diz que aquele time do lado seco da Lagoa, a camisa 3 vai ser preta e rosa, confere? Ai, ai,
ai. De novo, né? Eles colocando na moda esportiva do clube essa cor que tem uma característica tão forte com um time desse. Fazer o quê, né? Se é marketing, se não é marketing, não sei, mas que eles gostaram desse rosa, eles gostaram, viu?
Bem, ficou bem. Bem vestido pra ele, as meninas vespasianas, né? As rosanas de Belo Horizonte. Eu acho que ficou legal. Porque até o presidente deles, delas, falou, né? Que falou assim, pô, quem é homem veste rosa. E quem ainda não sabe tem a preto e branco. Então, pô, tá resolvida a situação. Outro dia eu tava ouvindo a 98 FM, aquele 98 Futebol Clube, que é sensacional.
Aliás, só uma dentro aqui, abraço, Balchita.
Eles deram uma reportagem lá bacana, não sei se vocês viram. Eles conseguiram uma entrevista com aqueles mineiros que estão soterrados há mais de 45 dias lá, que é a confusão naquela mina lá, né? Estão lá embaixo aqui o tempo todo. Aí conseguiram um áudio lá, o que, que eles ficam fazendo para passar o tempo lá, né? Aí eles estão meio que montando a banda lá embaixo lá. Aí na hora que eles tocaram a música, os caras estavam cantando. E eu gostaria de fazer uma pergunta para as franguinhas. Alô, frangas. É o seguinte. Vocês se dizem campeões do gelo. Todo campeonato, toda vez que você é campeão, tem um vice-campeão. Concorda comigo? Quem que é o vice-campeão do campeonato do gelo? Se vocês souberem me responder, eu posso até pensar em considerar esse título.
Vou fechar o momento de zoação aí, PC. Dá a sua palinha.
Ano que vem, já pensaram no jogo na Arena de Jacaré? Só torcedor de camisa rosa, jogo dia de terça-feira, 9 horas, vai ser uma beleza, hein? Jogo de sábado, 4 horas, nossa Deus.
Tem outro detalhe bacana, né? Porque o problema do Galo esse ano é a balada, tá acabando os jogadores. Um dos melhores dias pra sair em Belo Horizonte é terça-feira.
Ah, então eles estão lascados, então.
É terça... Sexta-feira nem se fala, né? Já é sagrado. Então, o Galo cai pra segundona... Joga terça e sexta e os caras não tem uma balada, senhor. Tá resolvido o problema. Vai jogar eternamente na segundona.
Combão do Coelhão rumo à primeira divisão e o Expresso da Paixão rumo à segunda divisão. Vai ser bacana um mequinho aí na primeira divisão.
As franguinhas, flanelinha de novo, né? Tá guardando a vaga do mequinho aí na primeira divisão.
Fala aí, Nanda. Você zoou pouco, pô.
Gente, eu já expliquei por que a camisa deles é rosa. Comemoração aos 50 anos da Barbie.
Ei, ô, time do Galo.
É, mas...
Povo marcado, ei.
Ei, Galo.
Povo infalível.
Alô, galera, está acabando o nosso episódio do BC Cast. Queria agradecer ao PC a participação. Diz aí, PC, obrigado. Um abraço pra você.
Isso aí, Danilo. Deixo um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E quero dizer também que foi um prazer enorme participar. E Cruzeiro sábado vai ganhar do Botafogo e vai conseguir a maior série de vitórias nesse Campeonato Brasileiro. 6 vitórias seguidas. É isso aí, zero.
Obrigado também a Nanda Arruda, foi a escudeira aí do projeto do BCCast. Um beijo pra você, Nanda. Na próxima estaremos juntos aí.
Obrigada, Danilo. Obrigada, Binho. Obrigada, Pablo. Eu quero agradecer ao Beni pela oportunidade no blog. Agradecer aí. Vamos mandar beijo. Vamos agradecer ao meu pai, meu cruzeirense querido. Sem ele, nada disso estaria acontecendo. Ao namorado, que é meu maior companheiro em termos de cruzeiro. E mandar um beijo aí pra galera. E já que é pra mandar um beijo, mandar um beijo aí pra Lila, que é a cruzeirense que entende mais de futebol que eu já vi na minha vida. Mandar um beijo pro Halley, que tá sendo um apoio técnico sem fim pra esse podcast. E agradecer ao CruzeiroSC.net por ser o grande portal hoje em termos de cruzeiro. Muito obrigado, meninos, por proporcionar isso pra gente.
Boa, agradecer ao Binho aí, que é o representante do Cruzeiro SC no BCCast. Parabenizar ele pelo trabalho, pelo novo projeto que eu sei que está em vista, pelo profile bacana que ele tem no Twitter lá, com quase 25 mil seguidores. E fica o espaço para você agradecer aí, Binho.
Valeu, Danilo. Valeu, Nando Arruda. Valeu, PC. Cruzeirense lá, meu conterrâneo lá da Timóteo City, a capital do Vale do Aço. Queria agradecer pelo convite, pô, bacana demais, sempre que acompanha aí desde Na época eu morava lá em Timóteo, ainda não conhecia muito de cruzeiro em Belo Horizonte. Sempre acessava lá o blog do Beni, mandar um abraço para ele e outros demais sites. Hoje estamos com o projeto do Cruzeiro SC, como você mencionou. Acho que semana que vem vamos estar lançando um portal para toda a nação celeste. E como eu te falei, está feito o convite para fazer essa parceria com o site aí, que é o nosso objetivo. A gente quer criar uma parceria com todo mundo que possui site relacionado a Cruzeiro, seja blog, seja site, seja site de informação, de fotos, vídeos. A gente está querendo criar um grande portal para a nação cruzeirense aí. E vai ter muita novidade, muito sorteio, muita festa para a galera. Creio que a galera vai curtir. E vamos tá, você sabe, um dos projetos que eu não vou divulgar para a galera ainda. Você já tá ligado, Danilo? Sabe que vocês estão juntos também, participando desse, assim que a gente for lançar. Beleza? Grande abraço para todo mundo aí.
Beleza, brigadão. E também chamar o nosso leitor aí para participação. Se você quiser dar o seu palpite, seu comentário, no nosso próximo podcast já teremos leituras de e-mail. Se quiser mandar seu recado aí, falar sobre o nosso primeiro episódio, falar sobre o Cruzeiro, enfim, manda pra gente aí, blogdocruzeirense@gmail.com, manda o seu contato aí. Se você quiser mandar seu recado de voz também, é só adicionar o blogdocruzeirense@gmail.com no seu getal, que você manda seu recado virtual, que no próximo episódio talvez ele venha ao ar. Também no blog do Cruzeirense aí tem um link do nosso profile, tem os nossos Twitters. Agradecer também ao resto da equipe que não pôde estar aqui, o Felipe Fraga com 2L, o nosso pré-gamer do BC. Um abraço para ele que também não pôde estar conosco. O grande Valtinho, que por pouco não esteve com nós aqui, mas na próxima com certeza ele vai estar. Agradecer também a Lili Alcântara, que escreve para o BC também, que vai trazer umas promoções bacanas aí, em breve ela também vai estar conosco, ela está um projeto novo na vida dela, e tomara que dê certo também. E o manda-chuva do blog aí, o Beni, sugiro a galera fazer uma campanha no Twitter aí, participa do BC Cash, Beni, porque é difícil mais trazer esse cara aqui para o BC Cash, então o espaço está aí. Um abraço para ele, agradecer a oportunidade que ele dá a todos nós aqui, a gente mostrar o nosso amor pelo Cruzeiro. Em breve teremos o nosso segundo episódio do BCCast com novos convidados, talvez novos participantes. É isso aí, galera. Um Cruzeiro sempre. Um abraço para todo mundo.
Palmeiras, Cruzeiro, campeão! É a explosão da grande massa celeste! É uma alegria indescritível em todo o planeta azul! É um sonho realizado! A emoção e o passo, o riso e o choro, a alegria escancarada!